Amados, vamos, pode se assentar, né? Glória a Jesus. Esse culto é curto, né? Estou feliz de estar aqui, quero trazer uma palavra para o seu coração. Vocês viram que vai ter encontro de casais, né, Pastor Jim, Pastora Regina? Inscrição está aberta ali. Tem vaga ainda? Tem, né? Aproveite fazer, gente. Tem gente que diz, mas eu vivo bem. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Além das experiências que se adquire para socorrer outros. Às vezes você tem um parente, um discípulo, e você vai crescer ali com os testemunhos, com as ministrações, vai trabalhar sobre valores, vai trabalhar sobre a posição que nós estamos vivendo num mundo, numa sociedade que está invertido os valores. Então, precisamos realinhar com a palavra de Deus. O encontro de casais vem para isso. Amém? Então, não é encontro de casais, é encontro com Deus para casais. Vamos falar juntos? Encontro com Deus para casais. E é bom casar, né, Marcelo? Né? Eu casei e sou feliz com a Sheila, né? Falar nisso, que mulher bonita que dirigiu o culto, né? Quem não me conhece, olha para mim, careca, casado com uma mulher bonita assim, pensa que eu sou jogador de futebol, não é verdade? Né? Gente, né? Mas, amém, né? Glória a Deus, né? Eu orei bastante, né? Esse é o fato, né? Amados, eu quero trazer uma palavra para você. Nós estamos encerrando o tema do mês, que é sobre conquista. Então, nós vamos falar rapidamente alguns segredos. Então, nós vamos ver alguns conquistadores da Bíblia. Alguns conquistadores da Bíblia, né? Então, vamos ver qual o segredo que esses homens tinham. Fala comigo, o segredo. Não tem segredo. Vocês veem. Vão ver, eu vou passar rapidinho alguns versículos. Primeiro vou pôr sem endereço e sem o nome do personagem. Mas escolhi alguns personagens do Antigo Testamento. A gente primeiro vai trabalhar no Antigo Testamento. Daí eu quero aqui fazer um teste, quero ver o grau de conhecimento, se vocês conhecem esses personagens. Todos foram conquistadores da Bíblia. A Bíblia é rica de exemplos de conquistadores. Por que que o Senhor fez questão de registrar esses homens conquistadores? Porque Ele quer filhos conquistadores. O Senhor nos criou com unção de conquista. Ele nos fez sua imagem e semelhança. Você nasceu para vencer, você nasceu para conquistar. Amém? Fala assim, eu nasci para vencer. E eu já sou vencedor. Em Cristo Jesus, sou mais que vencedor. Amém? Então vai o primeiro, vamos ler, ficou meio pequeno aqui, mas dá para ler, né? Quem que é esse personagem aqui? Quem será que é esse personagem? Vocês são bons de Bíblia, hein? O Senhor Deus, né? Jesus estava no trono também, né? Mas Jesus falou aqui, o que o Senhor Deus falou aqui? O Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O Espírito Santo continua mostrando o melhor para nós. Se nós ouvirmos, aprendemos a ouvir a voz do Espírito, conhecendo a palavra de Deus, discernindo a sua orientação, certamente é um ato de fé que vai me conduzir a uma vida de vitória. E o Senhor fala, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção, amém? E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e te serão benditas todas as famílias da terra. Abraão era um conquistador, né? Ah, mas não teve guerra? Teve guerra sim, foi lá e libertou o seu sobrinho Ló, com apenas 318 homens, pôs aquela cambada toda para correr, recuperou tudo, e depois ainda deu os dízimos dos despojos que ele ganhou, lá, né? Deus dízimos e lá para Melquisedeque. Mas vamos lá, não vou entrar em história de cada um, senão vamos sair amanhã cedo daqui, né? Se eu encerrar o culto um pouquinho mais tarde, tudo bem? 5 minutinhos? Quem me dá 5 minutinhos aqui a mais? 5, 10, 15, 20, 25, mas fica de pé para ver. Mas beleza, vamos lá. Vamos lá. Outro personagem. Respondeu-lhe. Esse está mais difícil. Hã? Isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a... O pastorzinho, o povo está bom de Bíblia aqui. José do Egito. O pastor, aquele de Ribeirão Preto, esqueci o nome dele lá, o nosso amigo lá, Danilo Figueira, né? Esqueci o nome do Danilo. O Danilo Figueira, ele fala que ele está tentando resgatar a identidade de José. Se tem uma coisa que José nunca foi, é do Egito, né? Até quando ele estava para morrer, ele falou, leve meus ossos para Canaã, não quero que ficar aqui nada meu, né? Nunca foi do Egito, ele estava emprestado no Egito, mas Deus abençoou o Egito por amor a José. Então, José foi ou não foi um conquistador, um grande conquistador? Ele fez o Egito uma potência mundial, gente. Olha, daí quando ele foi interpretar o sonho para Faraó, ele falou, não é eu que interpreto não, eu interpretei lá e o senhor cumpriu, mas não foi eu que interpretei, Deus usou eu. Então, não está em mim, mas naquele que vai me inspirar. Quem que inspirou ele? Deus. Foi o Espírito Santo nele, trouxe a revelação e salvou o Egito de uma grande fome. E o propósito de Deus, na verdade, não era salvar o Egito, mas salvar o seu povo de Israel de morrer de fome, né? Trouxe o seu povo. Então, Deus cumpriu o propósito, gerou um sonho no coração de Faraó, né? Deus gera sonho no seu coração. Às vezes você está pensando que, Deus, que o sonho é para você, o sonho é para Deus te usar na obra dele, amém? Se Faraó não tivesse sonhado, José teria morrido na prisão, sim ou não? E se José não tivesse sonhado, Faraó teria morrido de fome, né? Então Deus gera sonho com propósito. E José é um grande exemplo de um grande conquistador da Bíblia. Concorda comigo? Quem concorda? Amém. Tem alguns que concordam aqui. Quem concorda comigo? Amém? Estão prestando atenção? Então vamos lá. Mais um. Dá tempo ou não? Vamos lá. Vamos lá. Me ajuda aí, Wilson. Próximo personagem. Opa, opa. Não vale. Não vale. Vamos lá. É que ele lidou lá e destravou aqui. E disse Deus a... Agora vocês foram muito rápido, né? Eu sou o que sou. Assim dirás ao Senhor Israel, eu sou, me enviou a voz. Querido, se você vai a algum lugar mandado por Deus, não é você que vai. É Deus que vai através de você. Amém? Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Você representa Jesus na terra e Jesus te representa no céu. Você vai visitar o enfermo, quem vai curar o enfermo não é você, é Jesus, mas através de você. Cristão é pequeno Cristo. Então, em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor contra o império das trevas, contra o reino do mal. Eu tenho uma vida de vitória. Vamos lá. E ordenou a... Pontinho, pontinho, filho de Num, e disse, esforça-te e anima-te, tem bom ânimo, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo, né? Josué, o povo está bom de Bíblia aqui, olha isso, irmão, o povo está bom de Bíblia, né? Quem acha que é Josué? Quem não acha que é Josué, trepa na cadeira, ninguém trepou na cadeira, então é Josué, né? Então vamos lá, olha lá, né? E ordenou quem? A Josué, filho de Nun, e disse, esforça-te, anima-te, porque introduzirá os filhos de Israel. Ó, gente, ele só colocou o povo de Deus na terra prometida. A única coisa que ele fez foi vencer aqueles inimigos gigantes lá, que a turma achava que era gafanhoto perto deles, né? Os únicos que não murmuraram, os únicos que creram na promessa de Deus. No céu, no cartório do céu, já estava escriturada a terra prometida. Mas o povo, por causa dos lábios, por causa de murmurar, por causa da incredulidade, tantos milagres presenciaram com os 10 pragas e maná e tantos milagres, mas não creram em Deus que poderia dar a terra prometida para eles, porque a vitória não era deles, mas não estava na força do braço, mas na força daquele que estava com eles. Então já estava escriturado no cartório do céu, eles não pisaram na terra prometida por causa da incredulidade. Mas aqui tem uma geração de fé, povo de fé que crê na palavra, crê na promessa e vai pisar na terra prometida como Josué pisou com aqueles que creram. Amém? Josué e Caleb foram os únicos que passou, porque dos 12 espias eles mantiveram firmes na fé, e o conquistador é aquele que tem fé. Amém? Não é para quem quer, para quem tem fé. Vamos lá. O Senhor disse, quando eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Ah, e agora, quem que é esse? Vamos lá. Eu não pus o endereço ali, senão você mata, né? Nem vou dizer que está em Juízes. Para dar pista. Esse cara achava que ele era um zero à esquerda. Eu sou o melhor da, menor da casa do meu pai. Um monte de desculpa, malhando escondido o trigo, né? Porque tinha, né? Davi? Não, Davi eu não lembro de ter malhado trigo. Hã? Hã? Opa, quem é? Não estou ouvindo. Quem é? Hã? Quem é? Gideão. Aí, Gideão. Foi ou não foi um conquistador? Mandou, Deus mandou ele escolher o exército, veio lá 20 e poucos mil. Deus falou, é muito. Daí ficou só com 10 mil, é muito. Selecionou 300. E 300 valentes eles conquistaram, venceram os inimigos, botaram os capeta para correr, né? Então não está na quantidade de guerreiro, está na qualidade da fé de cada guerreiro, amém? Então, quantas pessoas aqui têm fé que nós vamos conquistar Ponta Grossa para o Senhor Jesus, amém? Gente, aqui tem, só aqui na conquista Ponta Grossa para Jesus, amém? Eu creio que você nasceu para vencer, para conquistar, amém? E ó, gente, a gente conquista tantas coisas terrenas, tudo vai ficar aqui. Agora, as almas que nós ganharmos para Jesus, você vai desfrutar desse galardão na eternidade. Por isso que quem ganha almas é sábio. Provérbios 11:30. Na hora que terminar o culto, vai ser 11:30, né? Ah não, do segundo culto. Eu estou no primeiro ainda. Deixa eu seguir aqui. 11:30, Provérbios 11:30. Aquele que ganha almas é sábio. Aprendeu o endereço? Não vai esquecer. 11:30 na Bíblia de Provérbios. Vamos lá. Vamos lá, mais um. Eu tenho que correr. Ganhou renome quando, ao voltar de ferir os sírios, matou 18 mil homens do Vale de Sal, pôs guarnições em Edom, e todo Edom pôs guarnições, né? E todos os edomitas ficaram por servos de pontinho, pontinho, e o Senhor dava vitórias a pontinho, pontinho, por onde quer que ia. Pensa num camarada vencedor, guerreiro, é Davi, né? Pensa num Davi. Davi, vocês não preciso contar, porque Davi foi vencedor, né? Nem vou dizer que ele matou Golias lá, porque ele teve fé, né? E depois formou um grande exército, pegou lá na caverna de Adulão, aquela tranqueira, e Deus usou ele para transformar aqueles homens. Você vai pegar tranqueira que estão condenados pela sociedade aí, e vai ganhar para Jesus, vai regimentar no exército, e nós vamos conquistar Ponta Grossa para o Senhor Jesus. Amém? Talvez funcionário que ninguém dá nada, você vai pegar ele, o Espírito Santo vai converter, vai ser um melhor funcionário da empresa. Amém? Então Deus pode transformar os improváveis em grandes exemplos de homens poderosos, porque ele tem poder para isso através da sua palavra. Amém? Davi foi ou não foi um grande vencedor? Até hoje ele é honrado e vai ser por toda a eternidade, né? A Bíblia, ele é o rei que veio, inclusive Jesus veio da descendência de Davi. Outro aí, vamos lá, quase encerrando aqui. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Ser forte, ser forte. O cara era forte, o cara era guerreiro, homem de oração, orava 3 vezes por dia, né? Quiseram jogar ele na cova porque orava demais, né? Mas Deus falava: ser forte. Gente, às vezes você se sente fraco, mas gente, a gente começa a olhar para um Daniel da vida, ele passou os perrengues também. E Deus conhece a nossa fraqueza, Deus conhece as nossas fragilidades, Deus conhece aquilo que a gente precisa. E ele falou: Daniel, você é forte, você é forte. Lá na ICP eles vão falar sobre você daqui uns anos, né? Daqui uns milhares de anos, né? Ao falar contigo, fiquei fortalecido. Ele falou: fala meu Senhor, pois me fortaleceste. Qual que era o segredo de Daniel aqui? A intimidade com Deus. Fala, Senhor. Inclusive, se não fosse a revelação de Daniel, o povo de Israel estava até hoje cativo na Babilônia. Daniel 9 vai contar a história que ele estava lendo o livro do profeta Jeremias, o rolo do profeta Jeremias. Daniel foi criança para a Babilônia, ele foi já como escravo para a Babilônia. Deus pesou a mão a Israel por causa da idolatria e levou o povo cativo. Então os mais sábios, os mais nobres foram, os outros foram mortos, os outros ficaram, todos foram como escravos, né? E Daniel então era muito inteligente, muito sábio, estudado, cresceu ali naquela nobreza. E quando Daniel já era idoso, ele lendo o livro do profeta Jeremias, ele teve a revelação que o cativeiro tinha vencido, 70 anos tinha vencido, e ele orou. Daniel 9:10 fala que quando ele propôs no coração, Deus já deu alvará de soltura no céu. para Deus agir na terra, precisa da oração. Primeiro ele traz a revelação, depois precisa da nossa intercessão, porque ele credenciou o homem, deu autoridade na terra. Por isso que ele tem que orar, gente, para validar, para o céu poder agir. Amém? Quando Daniel orou, Deus determinou a libertação do povo do cativeiro, e daí Daniel entrou em jejum. Foi 21 dias, mas poderia ser mais, poderia ser menos. É que Daniel ficou jejuando até chegar a resposta, porque o príncipe da Pérsia não queria deixar o povo ser liberto. Daí veio o mais forte que o príncipe da Pérsia, né, e amarrou, e entrou, e o povo de Israel foi liberto e voltou jubilando para Jerusalém. Amém? Então, Daniel foi ou não foi um vencedor em todas as áreas? Ele era nobre, ele era conselheiro do rei, venceu o leão, né? Talvez você tenha leões te assustando. Deus pode até permitir você cair na cova dos leões, mas Deus não vai permitir o leão tocar em você. Deus não nos livra dos problemas, mas Deus nos livra nos problemas. Porque se ele permite, ele tem propósito. Lá na glória vamos entender. Porque Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Amém? O que que eles tinham em comum? O que que esses almaradas tinham em comum? Esses grandes? Tem mais exemplo. Peguei esses um aí, senão nós ia ficar até 3 horas falando aqui, né? O que que eles tinham em comum? Eles sabiam ouvir a voz de Deus, eles temiam Deus, eles eram fiel a Deus, eles não temiam homens, eles eram perseverantes, eles eram falhos. Sim ou não? Eles não tinham pecado? Tinham. Meu irmão Amálio. Meu irmão Amálio me conhece desde criança. Subia folheto no buraco quente, trem um corpo. Amados, eu chegava nas casas lá evangelizando, subia folheto, orava. E se tinha alguém fumando, fala, o senhor enrolou o seu dinheiro e está queimando, fazendo a vontade do diabo. Você acredita que teve gente que parou de fumar nessa mãe lá no buraco quente, lá em Telemaco Borba? Eu era criança, tinha, sei lá, uns 8, 10 anos, já evangelizava. Então me chamava de pastor, eu não sabia, mas Deus já sabia que eu ia ser um pastor, né? Amém? Mas o que esses homens tinham em comum? Temor a Deus, fala comigo, temor a Deus. Eles buscavam a presença de Deus, eles criam no poder de Deus. Por que que a gente lê a Bíblia? Porque a Bíblia revela a grandeza de Deus. Por isso que é fé. Fé é você crer no Deus grande. Não, por que que eu creio que o pastor Nelson é grandão? Porque eu ando perto dele. Eu fico pequeno perto dele. A gente fica pequeno perto da grandeza de Deus. Quando você crê que Deus está no controle da sua vida, você se torna um conquistador em qualquer área da sua vida. Amém? Eles reconheciam que a vitória vinha do Senhor, não está em mim, é dele. Quem vai dar a vitória com 300 homens, pôr o povo para correr, né? A vitória não está em quantidade, está na qualidade. E no Novo Testamento? Tem bastante exemplo, mas vou pegar um só. Vocês querem um exemplo por excelência do Novo Testamento? Sim ou não? Eu pensei nesse nome aqui, que é o maior conquistador de todos. O homem subir na lua é uma grande conquista, mas Deus descer na terra não tem outra maior. Deus se tornando homem, um homem querendo ser Deus, a gente entende, mas um Deus imortal tornando-se mortal é só por paixão por você e por mim. E ele fez isso para nos restaurar a coroa da vitória. Nós temos uma coroa preparada, porque o justo juiz, ele conquistou a dele, para que ele, como filho unigênito, deixou de ser unigênito, passou a ser primogênito, para que nós pudéssemos ser filhos também do Pai Celestial. Nos restaurou. O maior conquistador do Novo Testamento é Jesus. A nossa maior conquista é a nossa salvação. Vamos ficar em pé. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha a alguns privilegiados: profetas, sacerdotes, juízes, governadores, alguns reis. O Espírito Santo vinha para uma obra específica, mas ele vinha visitar, fazia aquela obra, aquela conquista, o Espírito Santo retirava, né? Ele não ficava ali, ele vinha, dava aquele poder, né? Lá você vai ver, em Juízes tem Sansão, quando Sansão encontrou um leão, né, no caminho, no meio da... Imagina você andando no meio do mato, pastor Jefferson, fazendo trilha e dar de cara com um leão. Sansão estava sem moto, sem nada na mão. A Bíblia fala que o Espírito de Deus se apossou, eu gosto da expressão, possantemente de Sansão, e ele rasgou o urso, o leão pelo meio, né, como se estivesse abrindo um cabrito com um punhal, mas sem ter nada nas mãos. Imagina a força que ele teve. Por quê? Porque o Espírito Santo capacitou ele com um poder sobrenatural. O Espírito Santo quer capacitar você com poder sobrenatural. No Antigo Testamento era privilégio de poucos. Hoje ele não vem mais para visitar, ele vem para habitar. E a coisa é simples, basta eu abrir o coração e falar: Espírito Santo, eu quero mais de ti. Leva-me além. Esse cântico vem de luva. César, você é inspirado. Tua equipe, amém? Queridos, nós vamos encerrar. Qual que é o segredo? Encher-se do Espírito Santo. Você quer uma vida de vitória? Presta atenção, vou citar mais dois versículos para encerrar. Mateus 11:11, Jesus diz assim, se referindo a João Batista: em verdade, falou para os discípulos, falou para a galera ali: em verdade vos digo, que até agora, dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Lucas 12:32, o Senhor revela o seguinte: não temais, ó pequenino rebanho, porque agradou ao Pai Celestial entregar-vos o seu reino. Pega com a mão, fala assim: Senhor, eu quero o teu reino, eu quero o teu reino, eu quero se encher da tua presença, eu quero uma vida de poder, eu quero, Pai. Esse é o segredo. Vamos buscar. Eu quero encerrar esse culto você orando e falando: leva-me além, eu quero, Senhor, uma vida de vitória, mas aquela vitória não que agrade o meu coração, mas o teu coração, porque se eu aliar o meu coração ao teu coração, eu serei vitorioso por toda a eternidade e vou desfrutar já a porção de alegria no Pai.